Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Estamos de volta com a segunda parte da reportagem especial Democracia, da Grécia Antiga à Internet. Produção Rádio Senado.
O professor da USP, Álvaro Moisés, entende que o Brasil ainda não alcançou a democracia plena por causa da influência excessiva do Poder Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário. Mas, segundo ele, em comparação com alguns países vizinhos, a nossa democracia vai bem.
De uma maneira geral, a democracia brasileira funciona melhor do que muitos casos na América Latina. Nós tivemos um processo de democratização que envolveu uma grande mobilização da sociedade civil, de organizações profissionais, de sindicatos, de segmentos políticos, de igrejas, das universidades. Então, nesse sentido, nós temos um certo respaldo no momento da transição, no momento da emergência da democracia, que exerce pressão para que as instituições funcionem melhor. Isso é bom, mas nós podemos melhorar. Se nós formos comparar na América Latina, tem comparações boas e tem comparações ruins. Comparações boas são com o caso da Venezuela, com o caso do Equador, com o caso da Bolívia, mesmo com o caso da Colômbia. São países em que o sistema democrático tem uma série de riscos maiores do que os nossos. Mas se você pegar um caso como do Chile, da Costa Rica, do Uruguai, você tem uma cultura política nesses países mais democrática, com mais tendência de participação da população. Segundo, você tem, no caso do Chile, um equilíbrio entre o poder legislativo e executivo maior do que no caso do Brasil.
O cientista político David Fletcher concorda que a democracia brasileira precisa de aperfeiçoamentos para evitar a sobreposição e o choque entre os poderes.
No Brasil, nós temos alguns problemas em manter a separação dos poderes. Por exemplo, a agenda legislativa é fortemente controlada pelo poder executivo, pelo presidente. Então, muitos parlamentares reclamam de que o executivo é poderoso demais e tem muita ingerência sobre o legislativo. De vez em quando, nós temos alguns choques com o judiciário, o que é normal na democracia e na separação entre os poderes, porque o Judiciário Supremo tem um papel de correção.
O senador pelo Democratas da Paraíba, Efraim Moraes, que é presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, criticou a postura do Executivo Brasileiro, que a seu ver engessa o Congresso com um excesso de medidas provisórias e tenta tutelar os demais poderes. Efraim Moraes defende, por exemplo, que o governo brasileiro demonstre sua desaprovação sobre a postura antidemocrática de alguns chefes de Estado. Ele citou como exemplo o caso do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e pediu ao Senado que rejeite a entrada da Venezuela no Mercosul.
Esta casa será em breve, senhor presidente, chamada a decidir sobre o ingresso da Venezuela no Mercosul. Em circunstâncias normais, seria uma honra para nós, que integramos aquele bloco continental, contar com a parceria de um país irmão. Ocorre que não podemos ignorar a cláusula democrática que condiciona a filiação. A liderança brasileira no continente implica responsabilidade pela influência que exerce. A escalada autoritária na América Latina é visível. Se nas décadas de 60 a 80 essa escalada se deu pela direita, agora se dá pela esquerda. O bolivarismo propagado por Chávez é de índole autoritária e já se mostrou incompatível com a democracia.
David Fletcher avalia que, apesar dos problemas internos e da política externa, a democracia brasileira já demonstra ter instituições sólidas e uma população que participa melhor da vida pública do país.
Nossa situação é razoável, porque nós temos uma inclusão, uma participação de mais de 60% da população é listada como eleitor. E o exercício do voto não é universal, mas é bastante alto, porque nós temos o voto obrigatório, tanto o listamento obrigatório como o voto obrigatório. Diferente dos Estados Unidos, onde o listamento é facultativo e o voto também é facultativo. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, organizados a nível nacional pelo sistema de justiça eleitoral. Nós ainda sofremos no Brasil com alguns episódios de censura da imprensa, mas os tribunais estão atentos e também a população atenta para tentar reverter essa situação no Brasil.
Walter Costa Porto concorda e ressalta a proximidade que hoje existe entre o eleitor e seus representantes.
Hoje já há um mandato imperativo, porque o contato é direto. Até porque os deputados voltam para a comunidade. Antigamente, quem voltava do Recife para o Rio de Janeiro, em 1946, 47, 48, eram 8 horas de viagem no avião. Hoje é um passo. Por mais distante que seja o local da eleição do deputado, ele está lá já na quinta-feira, na sexta-feira, passa o fim de semana discutindo com os eleitores. Quando se diz, os deputados trabalham um pouco, os senadores trabalham um pouco. Meu Deus, quem disse que trabalha pouco? Sai na quinta-feira para sofrer o assédio dos eleitores, dos grupos de pressão, daquelas sociedades que ele representa. É um trabalho intensíssimo fora do Congresso. O parlamentar trabalha demais. Trabalha porque é assediado constantemente, a toda hora, porque volta para sua sede. Se ficasse aqui em Brasília, não. E naquele tempo se ficava no Rio de Janeiro, porque não tinha transporte. As comunicações dificílimas. Então, há essa proximidade de eleitor e eleito que não se via no passado. Eu acho, então, que o momento atual, pelas circunstâncias, pelo avanço técnico, fez da representação uma coisa um pouco diferente de um mandato, digamos, semi-imperativo. E ele tenha cuidado, porque senão não é reeleito.
2010 promete grandes debates e discussões políticas, já que é um ano de eleições do presidente da República e de governadores, além da renovação dos legislativos federal e estaduais, inclusive de 2/3 do Senado. O Congresso acaba de aprovar novas regras para valer nas próximas eleições. A principal delas é a liberação do uso da internet durante as campanhas. Ficou garantida a livre manifestação de pensamento, desde que assumida a autoria, com direito de resposta em caso de abusos. É o que explica o relator do projeto da reforma eleitoral no Senado, Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais.
É muito importante que esteja agora definido uma liberdade para o uso da internet como um todo, uma liberdade que prevê também uma responsabilização com eventuais abusos que possam acontecer nessa utilização. A internet é um fato realmente novo, cresce muito no Brasil, é um meio de comunicação realmente fantástico e nós tivemos na internet uma grande novidade.
O presidente do Senado, José Sarney, considera a liberação da internet nas campanhas eleitorais uma grande conquista.
Uma coisa eu acho que pelo menos salvou-se bem, que é o problema da internet, que eu acho que é uma grande conquista que nós não devemos jamais deixar de considerar, que é um meio que veio para ficar e que nós devemos preservar inteiramente livre.
O líder do PT no Senado, Aloísio Mercadante, de São Paulo, entende que a democracia representativa vive uma verdadeira revolução.
Acho que a internet vai mudar a história da democracia. A relação entre o candidato e o eleitor não vai ser só o dia da eleição, que você entra lá, escolhe um candidato e 4, 8 anos depois você vota para confirmar ou não. Agora o eleitor, o cidadão, vai ter direito a criticar, a se manifestar, a protestar, a propor, a orientar. Então a relação é muito mais interativa. A gente criou um instrumento que é próprio da democracia direta, da democracia participativa. E esse instrumento que existia na origem da democracia, lá na Grécia Antiga, onde nasceu a democracia, nós estamos revitalizando com a internet. Então a internet vai ser um grande instrumento da vida pública, permanente, durante todo o mandato e durante as eleições. Se você olhar as últimas eleições na Europa, especialmente a última eleição americana, o Roosevelt, em 1934, usou o rádio pela primeira vez com competência. E o Obama usou a internet. E todos reconhecem que um dos grandes instrumentos foi o diálogo que ele construiu a partir da internet. Então, tanto para o candidato, como para o eleitor, como para o cidadão, é um instrumento de cobrança, de fiscalização e de participação. É um grande avanço que o Senado fez.
É a forma ideal, é a democracia mesmo. É o nosso país, é tudo, é muito importante mesmo. Essa forma é ideal, a gente poder participar de quem a gente realmente quer que esteja à frente do nosso país.
É a possibilidade de todos se verem representados na construção do país, em fazer as leis, construir o país cada vez melhor.
O Brasil é um país democrático e a democracia é de grande validade para todos os brasileiros, porque tudo isso aqui parece muito distante quando se só ouve de longe um voto direto. O povo tem o poder de escolha dos representantes que aqui estão. Isso que é democracia.
A democracia é a liberdade, o direito de voto, de escolha. Eu acho muito bom, tanto para os jovens como para as mulheres. Eu acho que o brasileiro deveria buscar mais conhecimento, estar sempre em busca de informações.
É o direito de todos, representado pelas pessoas que a gente escolhe, e todos terem direitos iguais. Escolhe os seus representantes para que eles votem para te ajudar.
Acerca da democracia, eu acho que ela é um modelo menos imperfeito, e acho que no Brasil ela já está bastante institucionalizada e consolidada. Era um trabalho da gente reconstruir, fazer a manutenção dela. Temos que trabalhar sempre para ficar no caminho certo.
Aqui no Brasil está começando a querer funcionar. Eu acho que a gente está num período de reconstrução democrática que está apontando muito os seus defeitos, que na minha concepção é uma coisa boa, porque é uma forma de melhorar.
Você acompanhou a reportagem especial Democracia, da Grécia Antiga à Internet, uma produção da Rádio Senado. Redação e apresentação, Márcia Torelli. Edição, Maurício De Sante. Locução, Ana Lu de Matos. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. Você também pode acessar esse programa pela internet. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.